Estamos de volta, segundo bloco, hoje com o Vincent Moore, o Vinnie Moore, um cidadão britânico que nascido em Curitiba, tá lá faz um tempinho e tal, e eu queria perguntar pro Vinnie, como é de praxe aqui do programa, desde o primeiro programa a gente chegou a uma seguinte conclusão, pelo menos eu penso assim, se alguém tiver alguma coisa ao contrário que fale, mas eu acho que tem três coisas que deram um baile, quer dizer, mudaram muito a nossa concepção de arte, concepção de criação, de criatividade, de tudo isso aí, que é a invenção do alto-falante, eu digo sempre na relação com a música, né? A invenção do alto-falante, o que implica amplificador, né? Essas coisas, a criação do fast food e o Ctrl-C, Ctrl-V. Para mim, essas três questões fizeram com que a gente... Eu não sou contra, pelo contrário, quer dizer, só dizer como... O que você acha, Vini, dessa... O que você... Eu sei que é muito longo, então, dá para fazer uma enciclopédia a respeito disso hoje, mas o que você acha dessas coisas, assim, da invenção do alto-falante, Ctrl-C, Ctrl-V e fast food?
Well, o alto-falante eu acho que nasceu a partir da... Eu acho que surgiu da necessidade, quando o Bell inventou o telefone, provavelmente, ele tinha que amplificar a voz dele do outro lado. Depois, com o advento do fonograma, né, eles tinham que mudar aquele formato de cone do
que era
fonograma. Então, eles criaram um alto-falante para poder amplificar. E depois, no mundo da música, com o surgimento dos instrumentos, né, como guitarra e tudo mais, eles queriam poder tocar para mais pessoas, né? Então, transportar o conceito do violão, que é uma coisa mais íntima, para uma coisa de massa. Então, é meio que a necessidade moveu.
Tá. Nessa coisa íntima para massa, você acredita que a estética e a forma musical também mudou? Teve uma... Foi necessário uma mudança?
Mudou, porque... Não, o conceito muda porque a música deixa de ser como uma diversão ou como um momento de lazer para um momento puramente de entretenimento, como um produto para ser vendido. Então, antigamente, se você quisesse ouvir música, você tinha que ir até uma sala de concerto, você teria que estar aonde músicos estivessem. E com o advento da música gravada, com falantes, né? Ou tocar para grandes massas em estádio se torna um produto. Então, de arte vira entretenimento, vamos assim dizer. Não que antes não fosse entretenimento, mas
também,
o conceito de entretenimento era menos massivo, era um pouco mais
ligado. Você, quando você tinha o pessoal tocando um violão acústico, a sala não podia ser muito grande. Hoje você toca um violão acústico num estádio de futebol e 50 mil pessoas escutam.
Ou você cava esse violão e as pessoas ouvem graças a um alto-falante em alta fidelidade em casa, então eles compram aquilo. Aquilo se tornou como como falava, é arte e artefato, não é artefato? Coisa vendável, não é?
Tem um amigo meu que está fazendo um doutorado, então o doutorado dele versa como o microfone como instrumento musical. É o microfone que é o instrumento musical, porque dependendo do microfone você consegue timbres e acústicas e, né, aquelas coisas todas de equalização, tudo diferentes, entende? Então você utiliza o microfone como um instrumento musical, quer dizer, é um apêndice do instrumento musical que... Estava um pouquinho mais além. Mas aí, então aí você vê que são questões assim que envolvem muito um pensamento. A minha intenção nesse sentido é bem conversar a respeito desse tipo de desenvolvimento da criatividade, desenvolvimento das estéticas, das formas artísticas, mais relacionado ao som, né? Como o nosso programa fala, com textura sonora, a gente faz essa questão relacionada ao som, mas nada implica em que essas ideias de criação, é lógico, vão envolver a arte, né? No seu sentido mais pleno assim. E na questão do Ctrl-C, Ctrl-V, como é que você vê isso? É.
Bem, facilitou a vida para muitas coisas, mas criou-se, né? Eu acho que toda ação possui uma reação. Então, é como, né, o advento do falante produziu, então, não só a arte, mas também o artefato, o produto que você possa vender, não é? Contribui. Quem inventou o avião, aí podem ser os irmãos americanos lá, ou Santos Dumont, né? Fica o debate, mas foi inventado por uma ideia, alguém pensou em encher aquilo de bomba e jogar na cabeça dos outros durante as guerras. Então, sempre tem uma ação e reação. Alguém pensou em facilitar a vida, o Ctrl-C, Ctrl-V. Criou-se uma geração inteira que não pesquisa, que não se aprofunda em nada, só copia e cola, copia e cola. Então,
E isso para
a
arte.
gente vive hoje.
Surgiu, só um pouquinho, obrigado. Só, para a arte, creio eu, apareceu aquelas. Já existia um estilo que é a da colagem, né? De você tirar fotografias e desenhos de revistas, de publicações, assim, e colar elas uma junto com as outras, assim, formando um outro universo, né? Isso já tinha assim.
Isso.
Mas a questão do Ctrl-C, Ctrl-V não serve apenas para figuras, né? Mas a gente pode usar sons, né? Para fazer isso. Né? A gente tem esse dado.
O que hoje na música comercial gravada, hoje a maioria dos produtores, quando trabalham com áudio, aqui pelo menos na gringa, muitas dessas bandas novas é Ctrl-C, Ctrl-V. Eles gravam a parte instrumental uma vez o verse, né, o verso, a outra vez o chorus, e daí eles só copiam. Então, porque a busca justamente é a perfeição,
E
uma
economiza
perfeição que
tempo.
não existe.
Economiza tempo de estúdio,
É,
né?
também, mas eles têm buscado assim uma certa, é quase como a perfeição do, né, o belo na estética, uma perfeição inatingível. Então eles buscam copiar o máximo e fica tudo muito idêntico em todas as partes. Ao passo que antigamente, quando se gravava no rolo, era do jeito que você tocasse, ia sempre ser alguma coisa diferente.
Em cada parte, mesmo que
Então, no
fosse a
caso da
mesma
música.
sequência, a mesma melodia, né? Vinícius, eu lembro uma vez que você comentou comigo que você estava chegando aí em Londres, de que era os bares aí, eles vetavam um pouco. Então, como é que é essa história do pessoal que fazia cover? Parece que não aceitava muito em bar. Era isso?
Então, a música em bar aqui, ou é um bar específico que vai ter um palco para música, e geralmente eles fazem o que a gente chama de open mics, que são aqueles microfones abertos, seria uma tradução, aonde você vai para mostrar a sua música. Você não recebe pagamento, mas você tem uma vitrine para expor a sua música. Então, muitos artistas começam a testar as suas músicas em open mics. Será que a minha música funciona? Qual que é a reação de um público que não está esperando, né, exatamente um show meu, um público que está ali? E daí você também pode levar amigos, familiares, enfim, vai todo mundo para esse open mic. Mas o bar específico para bandas de cover já é uma coisa que não existe.
Não
Então aí
tem?
você tem casa de show, de novo, específico para bandas, porque bandas. Uma diferença muito grande, eu já estou dando aulas de música há 21 anos. O sonho, pelo menos era quando aí morava, dos alunos era conseguir tocar um solo de um artista, tirar uma música de um cara que ele gosta. Aqui eu vejo alunos de 7, eu tenho um aluno de 7 anos de idade que falou: "Ah, fiz uma música." Então,
Vini,
o inglês tem uma coisa na cultura.
vamos fazer o seguinte, vamos deixar
Vale.
esse assunto para o segundo bloco, para o terceiro bloco, que agora a gente vai colocar mais uma música aí para o pessoal ouvir, tá bom? O que a gente vai fazer? Eu sugeri ao Vini, eu mandei algumas escalas diferentes, né? Algumas notas diferentes, e ele trabalhou lá, eu vou trabalhar aqui em cima do que ele fez lá. E a gente vai, é o que vocês vão ouvir. Então é um trabalho meio que solo, não é tocado junto, é tocado depois, mas a questão é que funciona como se fosse uma coisa, um solo espontâneo, né? Você tem o teu pronto aí, que você me mandou, eu vou colocar em cima e prometo que eu não vou refazer. Eu vou fazer de primeira e o que sair, saiu. Tá bom? Então é isso. A gente já volta aqui. Estamos com o programa Contextura Sonora. Estamos terminando o segundo bloco. Aí vocês vão ouvir a música, um solo meu de guitarra com o Vini, e que está lá em Londres, tá bom? Já volto.
Thank you. Thank you.